Olá, galera reconectada. Eu sou Roberto Leão, historiador e social media.
Olá, sou Bernardo Arte, cientista religioso. Você está no Reconect. Hoje nós vamos falar sobre mediunidade. O que para você é mediunidade?
Olá, bem-vindos ao Reconect, o seu canal, o seu portal, o seu momento de discutir a espiritualidade para além da religião.
Entenda que esse é o nosso canal exclusivo, né? Aqui você tem conteúdo exclusivo através do nosso podcast, que é reconnect.brasil, ou através desse portal do YouTube, que é reconnect.brasil também. Aqui você curte, além dos nossos conteúdos exclusivos, você também vê a reprise dos nossos programas, dos nossos programas, que nós fazemos na TVC, canal 5.1 HD, afiliado à TV Cultura. Aqui tem um formato um pouco diferente, né, Roberto? Lá na TV a gente sempre chama convidados bem legais, sacerdotes, espiritualistas, terapeutas, astrólogos, astrônomos, cartomantes. Então todos eles vêm falar um pouco com a gente, vêm conversar, um bate-papo bem light e leve a respeito de espiritualidade. Aqui no canal exclusivo você curte trechinhos que não vão para o ar na TV, é importante dizer.
Conteúdos
exclusivos. Conteúdos com esses mesmos
making off.
Making off.
Erros de gravação, não.
É,
boa ideia.
Boa ideia, tá aí.
Boa ideia. Não tem erro na gravação, a gente fala e vai, né?
É. Mas você erra, errou, né? Você erra, errou. Todo mundo vê o erro de gravação. Então, aqui no conteúdo exclusivo você tem esse bate-papo hoje só com nós dois.
A tendência é que tenhamos mais pessoas. Convidamos todos para participar, comentando, já se inscreve no canal também, dá sua clicada, compartilha com os amigos, chama o pessoal para assistir. Convidamos a todos a participar e provavelmente vamos convidar também algumas outras pessoas para falar sobre os temas que a gente vai debater aqui. Nosso interesse é debater de uma forma leve, tranquila e fazer pensar. Fazer pensar e pensar junto com vocês sobre os temas relacionados à espiritualidade.
E mais uma vez o nosso intuito aqui não é fazer vocês chegarem a conclusões nenhuma.
Até porque a gente nunca chega a conclusões.
Nunca chega, né? Então, o intuito é que a gente debater e vocês cheguem às conclusões de vocês. Então, se vocês, inclusive, tiverem alguma pergunta para fazer ou algum tema interessante que vocês possam sugerir para a gente, vocês escrevam aqui nos comentários desse vídeo os temas que vocês acham relevantes de conversar, temas que vocês acham bacana, de forma interessante, tá? Se vocês tiverem alguma indicação também de alguém para conversar com a gente, é só vocês escreverem aqui nos comentários. Não esqueça aqui de dar um likezinho, de dar um seguir para poder o YouTube. Para poder o YouTube. Achou o quê?
Pro YouTube.
YouTubar vocês.
YouTubar. Vai dar tudo certo.
Tá, vai dar certo. No final dá tudo certo.
Compartilha, chama os amigos, é um papo bacana.
Vai ser massa. Então hoje, Roberto, nós vamos falar de um tema bem bacana: mediunidade. Né? No nosso vídeo anterior, nós falamos sobre espiritualidade e religião. Né? Agora esse papo de hoje vai ser sobre
mediunidade. O que é mediunidade?
O que é mediunidade, Roberto, na tua visão?
Eu acho que tem a coisa
que você...
Vamos lá. Eu acho que tem a parte mais lógica e simples da mediunidade, que é você entrar em contato com o outro lado, com além, né? Seja através de psicografia, enfim, tem vários métodos mediúnicos.
Tem vários tipos de mediunidade, né?
Exatamente. Várias formas de você, da gente trabalhar e fazer essa conexão. Mas eu acho que basicamente é o contato com o outro lado, o contato com o mundo espiritual.
Beleza. Tá.
Tem pra mim, isso?
Pra mim, existe um dogma, vamos chamar de dogma, vamos chamar de crença, vamos chamar do que vocês quiserem. Que diz que uns dizem que mediunidade é karma, outros dizem que é missão, outros dizem que é dharma, outros dizem que é iluminação, outras pessoas em deus ou médiums, né? Então, gente, na minha opinião, mais uma vez, aqui a gente está para debater, então é a nossa opinião, tá? Então, opinião, a gente tem que ter a maturidade para onde mudar, se assim a gente tem que mudar. A minha opinião hoje é que mediunidade é a simples capacidade de sentir e captar frequências eletromagnéticas não captadas normalmente pelos nossos pobres sentidos. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? A física, e agora eu vou mexer com os livros do Roberto.
Roberto
é historiador.
Na caixinha das ciências exatas.
Roberto é historiador. Ele estudioso para psicanálise, ele sempre vai para o lado humano, mas vamos lá pelo lado da ciência, vai ser massa. Então,
vai ser massa.
Então, assim, a ciência nos explica que nós estamos propensos, nós estamos expostos a várias frequências eletromagnéticas. Tá? Nós não passamos, inclusive, de frequências eletromagnéticas. Né? Não existe matéria de forma concreta, né? Tudo são frequências eletromagnéticas, tudo é energia. Já dizia Einstein, né, que é energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, se eu anulo a velocidade da luz ao quadrado, eu tenho massa é igual a energia. Então, para ter massa, tem que ter energia. Né? E energia pode também se transformar em massa. Está pirando. Né? Dá para dar o psicanalista, mas vamos lá, vou chegar lá. A partir desse princípio, gente, se nós pegarmos a escala, todas as escalas de frequência de luz, por exemplo, e frequências de som, os nossos sentidos, tanto visuais como auditivos, eles captam muito pouco. Eles captam pouco, menos de 10% de tudo que nos cerca. Né? Então, a partir desse princípio, espírito, para mim, é energia, né? Porque tudo é energia. Então, a capacidade de captar, ver, ouvir ou sentir espíritos, que se chama mediunidade, que as pessoas chamam de mediunidade, nada mais é do que a simples capacidade de perceber frequências. E quando eu falo perceber, gente, vou fazer uma analogia meio simplista, se eu for um pouco simplista demais. Então, escuta você, porque aqui a gente está não tão perto aqui da aeroporto, mas fácil. Então, por fazer uma analogia boba, você não tem filho. Você passa 300 vezes em frente a uma loja de bebê, você não percebe que existe ali uma loja de bebê. Quando você tem filho, você começa a perceber que existem várias lojas de bebê em todos os bairros, todas as cidades, todas as áreas da sua cidade. Então, você aguçou aquela percepção para aquele ponto. Então, a partir desse princípio eu falo, Bernardo, para você, mediunidade é trabalhável? Você pode desenvolver? Sim. Te faz especial por isso? Não. No meu entendimento. No teu entendimento, é uma missão? Não. Para o entendimento do Bernardo, mediunidade é uma ferramenta para se cumprir uma missão. Tá? Então, por exemplo, qual é a nossa missão? Ajudar ao próximo, amar ao próximo. Não adianta a gente pensar em sonhos, né? Elaboradas. Vamos ser simplistas. Né? Qual a nossa missão? Missão de todos nós. Aprendermos a amar ao próximo assim como nós nos amamos. Né?
Você tem que se amar também.
A dificuldade é essa, porque hoje muita gente não se ama, né? Não se aceita. Mas vamos lá. Esse é o intuito. Respeitar o próximo, ajudar o próximo. Então, mediunidade como uma forma, como uma ferramenta de ajudar a si mesmo e ao próximo, bacana. Agora, mediunidade como uma ferramenta de alimentar o seu ego, de eu sou médium, eu sou melhor ou eu sou maior, porque simplesmente eu percebo. Para mim, mediunidade é simplesmente, eu uso 2 graus, eu tenho 2 graus de miopia. Uma pessoa não precisa de óculos para enxergar, enxerga melhor do que eu. Então, a pessoa que enxerga melhor do que eu não pode dizer que ela é melhor do que eu, porque enxerga melhor do que eu. Ela tem uma simples capacidade de enxergar mais do que eu, melhor do que eu. Né? Então, é uma capacidade de perceber, é uma percepção.
Tudo bem, mas você colocou a mediunidade como uma capacidade de perceber o que os sentidos básicos não alcançam, né? De perceber, de ter uma nova percepção. Mas existe mediunidade só com essa percepção, sem a comunicação? A mediunidade ela não é a comunicação, estabelecer uma comunicação?
Ou não. Pode ser uma capacidade de perceber. Pode ser, por exemplo, eu sou médium se eu perceber uma energia ao seu lado. Eu posso ser médium e perceber uma frequência que a sua energia está mudando, o seu padrão energético mudou. Eu tenho uma mediunidade, por exemplo, de perceber padrões, perceber. Então, é uma capacidade de perceber.
Mas essa percepção já não é uma comunicação? Você já não entrou num...
Comunicação com quem? Comunicação é quando... É o princípio de comunicação. Eu
como... Mandar um emissor, um receptor.
Um receptor.
Sim, mas se você se ligou a essa energia que você percebeu, né, eu vejo que você, por exemplo, sei lá, está carregado. E eu sinto essa energia. Não é porque você entrou de certa forma, você emitiu a sua energia que não estava. Então há uma comunicação. Há um emissor de energia,
tá.
Um receptor que entrou em choque. E você, como a gente tinha discutido isso no programa anterior sobre espiritualidade, tá carregado, ok, mas porque não está vibrando na minha vibração, está carregado para a minha vibração, para o que eu estou sentindo, para, enfim, né? Pode ser para outras pessoas que estejam passando pela mesma situação, ele esteja muito ok. Mas assim, o que eu questiono é, eu acho que a mediunidade ela não se resume à percepção. Eu acredito que a mediunidade ela não se resume também à comunicação, mas ela só se estabelece quando há essa comunicação. Quando você percebe e, de certa forma, você interage com aquilo.
Sim. Mesmo na hora que eu percebo a energia, eu estou interagindo com ela ao percebê-la. Né?
É um limite meio sutil.
Meio sutil.
Mas eu acredito que a comunicação ela é muito importante para estabelecer, para determinar que a pessoa tem uma mediunidade.
Sim.
Né? Comunicação, que eu estou falando, não é a pessoa se comunicar com os mortos, como tradicionalmente, ou incorporar um espírito ou uma entidade. Eu falo comunicação quando você tem essa percepção, de certa forma aquilo impacta. Você muda a sua dinâmica, ou muda a sua vibração, ou muda
pela percepção.
Porque houve uma ligação, houve um erro.
Sim. E o que é mais importante dizer, Alberto, é a questão, já que a gente está falando de energia, né, já dentro da minha visão, né, de unidade, é a capacidade de perceber energias, né? E concordando com o Roberto, é a capacidade também de interagir com elas, de haver uma comunicação com elas. É importante salientar, gente, que na minha percepção, a mediunidade ela não pode ser entendida, mais uma vez, como ápice, ela não pode ser entendida como... ela não pode ter o empoderamento daquilo, né? Eu sou melhor porque eu tenho aquela mediunidade. E o mais interessante, gente, uma coisa que é importante falar. Segundo a física também, você não pode dar o que você não tem. Tá? Então, isso é muito necessário para aquelas pessoas que se acham médios, que são médios. Aliás, porque todos nós somos médios, nós captamos energia. Né? Todos são médios, alguns
com forma da lançada,
tem a capacidade de captar.
Mas não necessariamente trabalha a mediunidade.
Trabalha a mediunidade, entendeu? Então, mas o que é importante é cuidado com o que você ressoa, cuidado com o que você faz no seu dia a dia, cuidado com o que você faz. Porque essa história, Roberto, de você ter um médium que ele faz orgias de noite, que ele fala mal do vizinho, que ele age de forma super antiética.
Em nome dos espíritos.
Em nome dos espíritos. E depois ele vem dizer que incorpora pretos velhos, que incorpora espíritos de luz, incorporaria, gente, na minha opinião, isso é impossível.
Ah, tá, então, peraí, deixa eu compreender. Eu achei que você estava falando sobre aqueles médicos que fazem umas práticas.
Eu vou chocar.
Não, mas tem uns médicos que fazem umas práticas assim, muito esquisitas em nome da espiritualidade. Eu estou incorporado e agora todo mundo vai tirar. Enfim, isso aqui existe, né? Sem querer pelo menos polemizar. Mas o que você está falando é
padrão de energia.
Para o médium ter uma incorporação, seja qual a incorporação for, ele tem que ter uma vida
reta.
Reta? Porque reta é muito relativo.
Reta,
né?
É muito relativo. Mas pelo menos, Roberto, ele tem que estar conservando o seu padrão de energia.
Não
tem
problema com a ontologia, assim. Mas é porque eu quero.
Não, eu nunca
existe, inclusive, os preceitos de algumas religiões, quem trabalha com religião de ascendência africana, foi brasileiro, enfim. De descendência africana, sabe que existem os preceitos, que é aquela preparação.
É certíssimo.
Legal.
É certíssimo. Por exemplo,
mas
agora,
se você bebeu no final de semana, você fala, errou. Sai pra errar, errei.
Talvez você não consiga alcançar
imediatamente. Mas você tem um período
que você consegue alcançar imediatamente aquela frequência. Agora também é importante dizer que um médico que se resguarda um dia, dois dias antes do trabalho mediúnico, aquilo não foi suficiente para limpar o padrão energético dele, não. Porque quando a gente fala em padrão energético, não é uma energia momentânea. Ele não está sob influência do álcool, ele não está sob influência de droga, ele não está sob a influência do fumo, ele não comeu carne vermelha que se desdensa, a controvérsia, mas vamos lá, que se desdensa, né? Tudo bem, ele não está com essas toxinas agora, Suzane, mas como está o padrão dele? E antes disso, Roberto, muitas pessoas elas se preservam materialmente, então evitam o sexo, evitam beber, evitam fumar. Agora, elas evitam falar mal do outro, elas evitam julgar o outro, elas evitam, por exemplo, fazer maldade com o outro. E eu não estou falando só fazer como pensar, né? Então, o seu padrão de energia não é só o que você faz, é o que você vive, é o que você pensa. Então, por exemplo, se você chega e fala, mas eu não falo mal de ninguém, você pensou mal de alguém? Você julgou alguém? Você fez mal em pensamento a alguém? É por causa do padrão de energia.
Certo, mas a gente está partindo do pressuposto que todo mundo só recebe, que a mediunidade ela só existe com espíritos elevados.
Não é.
Então, se você também pode ser médium para espíritos não elevados, você só trabalha.
É.
Eu ouvi uma vez de Babalorixá uma coisa muito bacana. Ele perguntou assim, mas ele afirmou, todo mundo aqui pode, não se concentre para receber se você não está preparado, porque todo mundo pode receber.
Concordo.
O problema é o que você vai receber.
Perfeito, perfeito. É o que você vai receber. É o que eu estou te falando, se você vai, você fazendo preceito ou não. Você vibra de forma negativa, você fala mal do outro, você julga o outro. Então, partindo desse princípio, cara, não vá para o seu centro espírita, não vá para o seu centro bandista esperando receber esse tipo de luz. Então você pode até receber fragmentos desse espírito, não é o momento agora de falar de fragmentação de espírito, mas você pode receber uma sombra daquela entidade, mas ela não vem com aquele padrão de energia que é nato. Entendeu?
Uhum.
Então, porque é física, é ressonância. Ela não consegue se aproximar de você pela dissonância eletromagnética. A energia, o padrão de energia dela, não ressoa com o teu. Tá?
Certo? Não, concordo. Agora, uma coisa que eu acho que a gente deve falar também, Bernardo, a gente está colocando muita coisa nas religiões que trabalham com corporação,
sim,
ou com mediunidade mais ostensiva. Mas existem religiões cristãs também que trabalham com fenômenos do Espírito Santo.
Sim, mediunidade.
Não, mediunidade.
Mediunidade. Mediunidade, no meu entendimento, ele não é restrito a centros de espírito de Umbanda, centros kardecistas e outras religiões que trabalham mais ativamente, mais popularmente com mediunidade. A mediunidade, Roberto, é, por exemplo, quem garante que aquela boa palavra que o pastor tem para dar para os seus fiéis não foi, né, de alguma forma, algo intuitivo mediúnico?
É, mas muitos inclusive afirmam isso, né? A palavra de Deus, a palavra do Espírito, a,
palavra...
a unção do Espírito.
O padre, você vai se confessar com o padre e ele tem sempre aquela palavra certa que ele toca o coração. Que garante ali que não tem um guia, que não precisa, como você bem diz, não precisa ter ostensivamente uma mediunidade.
Mas é uma forma de
se comunicar
com outro plano.
Com outro plano. Entendeu? Então eu também a gente nem pode, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente não pode também dizer que tudo é espiritual, porque eu sou um ser uno, eu sou um ser individualizado, que eu também tenho capacidade de dizer boas palavras, de fazer o bem, também tenho capacidade de curar. Tem muitas técnicas muito bacanas, teta healing, reiki, apometria, técnicas fantásticas de cura, que usa a sua energia e não propriamente a mediunidade. Né? Mas também existe, nós também vamos ao céu agora, também somos, sim, diariamente, constantemente influenciado, né, pelo estado de energia. Chamemos de espíritos, chamemos de energia, chamemos de eletromagnetismo, o nome que vocês queiram dar. Mas nós somos constantemente influenciados. Mas é o seguinte, a energia de uma casa, a energia de um auditório, a energia de um estúdio, a energia onde nós estamos, por exemplo, a energia que nós estamos, existe uma egrégora, que é um conjunto de energia de quem vive ou frequenta aqui. Né? Então, aqui tem um padrão de energia. Que se nós tivermos a mesma capacidade de captação de energia, de percepção dessa energia, nós podemos sentir o padrão do ambiente. Isso é mediunidade. Você chega no lugar, rapaz, aqui não tá legal. É mediunidade. Você captou a frequência da magnética.
Uhum.
Né?
Agora, uma coisa que eu acho importante colocar também, eu costumo sempre falar que existe um questionamento se os fenômenos mediúnicos, eles são fenômenos realmente espirituais ou se são uma sugestão. Eu acredito que isso é muito completamente desnecessário. Eu compreendo que não há essa necessidade de você ficar nesse debate, porque não vai levar a lugar nenhum. O importante é como aquilo impacta na sua vida,
sim,
como aquilo modifica a questão que você acredita. Então, assim, a partir do momento que eu vou a um terreiro de Umbanda, ou eu vou a um centro espírita, ou eu sou pastor de uma igreja, ou pastor de um grupo de jovens, e eu sinto que eu me conectei com o mundo espiritual e tive essa...
E aquilo que faz bem ao próximo, é importante salientar.
Certo, exatamente. Então, assim, eu tive essa... Ou não, também, né? Eu vou explicar. E tive essa conexão, essa comunicação com o mundo espiritual, e aquilo, de certa forma, me afetou, e afetou as pessoas que estavam ali, naquele momento, naquele processo religioso. Eu acho que é muito desnecessário você ficar, é uma sugestão da cabeça, ou é um algo espiritual, porque na verdade o que acontece, é algo que impacta ali. Então, aí vamos para uma outra discussão, se você acredita em algo, aquilo que a gente já discutiu também no nosso vídeo passado, se você acredita em algo, aquilo existe para você.
Sim.
Ele impacta a sua vida e impacta o seu redor.
Então,
se é sugestão ou se é um fenômeno espiritual, eu acho que a gente tem que começar a desencanar, porque a gente tem que ter fé. Quando eu falei que nem sempre a gente está vibrando ali na forma positiva, porque até quando a gente vai vibrar de forma, né, a gente está vibrando de uma forma negativa e tem, entre aspas, um contato com a espiritualidade de níveis mais baixos, com intensidade mais densas, enfim. Como, por exemplo, as pessoas que vão no centro dos templos evangélicos, alguns que fazem desobsessão, que estão com o demônio, etc. Também, se é verdade ou não, eu acho que a discussão deve ser bem por aí. Eu acho que a discussão é como aquilo está impactando na pessoa, naquela comunidade, naquelas pessoas que estão ali para receber uma palavra, para, enfim, para poder praticar aquele ato religioso, como aquilo impacta na vida dessas pessoas.
Eu costumo dizer que todo mundo tem a religião que merece. Então, nós discutimos já sobre a religião espiritual no vídeo passado, que você pode ver aqui também no nosso histórico de vídeos. Mas eu acho que eu costumo dizer, Roberto, que todo mundo tem a religião que merece. Por quê? Porque se eu tenho uma religião, que eu amo aquela religião, que eu me sinto bem naquela religião, que eu creio naquela religião, é porque eu vibro de acordo com ela. E se aquilo me faz bem, está tudo certo. Se aquilo me reconecta ao divino, se aquilo me faz uma pessoa melhor, não tem nada de errado. Então, não tem que julgar a religião tal, está errado, concordo 100% com você. Então, se aquilo é animismo ou não, não vem ao caso agora, mas as pessoas que estão ali estão precisando ver aquilo, vibram daquela forma, se sente bem daquela forma e se cura daquela forma, é diferente, né? E também para mim é diferente, gente, a questão do se eu imponho as mãos sobre você ou você impõe as mãos sobre mim e existe uma cura, tanto faz se foi uma entidade espiritual, se foi um preto velho, se foi um caboclo, se foi uma sugestão. Cara, se você me curou com reiki, com boa vontade, com oração...
Se eu me sentir curado...
Se eu me sentir curado, eu aceitar aquela cura, que vai muito de dentro para fora também, né? E a cura for feita, era pouco importa, né?
Eu acredito nisso. Eu sou muito permissivo, mas eu acho que eu tenho um limite. Eu não sei se você concorda comigo. Eu acho assim que tem gente que gosta de sofrer. Tem gente que faz da sua prática espiritual um sofrimento. Né? E é necessário, existem as pulsões aí.
Porque
são...
a maioria das pessoas entra na religião por dor, né? Por crenças familiares, por elas familiares.
E se mantém por culpa em algumas, mas assim, sem por esse lado da discussão. A gente gosta de sofrer mesmo e tal, beleza. Agora, eu acho que o limite da boa prática religiosa é quando aquilo não afeta o outro. Quando não afeta a comunidade, quando não afeta o seu irmão, quando não afeta quem está interagindo ali com você. Quando afeta socialmente, culturalmente, mentalmente, financeiramente, quem está ali envolvido naquela prática, eu acho que já não é legal.
Uhum.
Né? Porque eu acho que se a gente seguir um mandamento muito simples, que é o mandamento cristão, né, de amar o próximo, acho que fazer ao próximo que você queria que fosse feito para você é relativo. Tem gente que gosta de desabar, mas tem gente que é autopunitivo, tem gente que é autodestrutivo.
Uhum.
E você é autodestrutivo, o outro, mas é o que você gostaria que fizesse. Mas aí já entra uma questão psicanalítica um pouco mais complexa. Mas eu acredito que a base de qualquer prática mediúnica e religiosa tem que ser o respeito ao outro, e o respeito ele vem através do amor. Né? Por mais que você esteja trabalhando na mediunidade, acreditando naquilo, tendo fé naquilo, mas o resultado, o impacto ali naquela comunidade religiosa, naquelas pessoas que estão ali fazendo esse trabalho com você, é um impacto negativo, no sentido de prejudicar a vida das pessoas, causar sofrimento a quem não quer
sofrer. Enganar as pessoas, né?
Causar sofrimento a quem não quer sofrer, ou ser um trabalho de exploração, exploração mental, exploração financeira. Eu acredito que não é bacana. Eu respeito todas as religiões, todas, mas eu acho que tem esse limite.
E principalmente o limite também da verdade, né? Então a gente fala o animismo e tudo mais, assim, nós não estamos aqui para julgar, é claro. Mas também existe também um limiar ético, né? Então, for procurar um médico, você vai procurar um médico, procura um médico sério. Vou procurar uma casa espírita, uma casa espiritualista, uma casa de umbanda, um terreiro de candomblé.
Procura
uma igreja,
tem
pessoas sérias. Porque, como em todo segmento, seja profissional, seja artístico, seja espiritual, existem os bons e existem os ruins. Né? Então, eu acho que sim, tem que ter um limiar ético. Né? Tem que ter ética em tudo e não exclui a espiritualidade por meio da mediunidade. Né? Tivemos recentemente casos, né, polêmicos de médiuns, né, que tiveram condutas, né, totalmente distorcidas com a espiritualidade, com que o trabalho pudesse propor. Né? Então tem que se procurar, tem que se ter cuidado com quem vai procurar a respeito para trabalhar.
Se pessoas que fazem, que realizam um trabalho de anos, que já foi considerado sério, erram, né? E às vezes.
Roberto, tem a questão que eu falei do ego, né?
Ego é necessário também, né?
Não, ego tem que ser ego, Mas é como eu falei, fiz questão de abrir esse bicho falando. Mediunidade não nos faz melhor nem pior do que ninguém. Ninguém. Então assim, eu sou médium, eu sofro, pô, o que é que eu fiz, Deus, pra merecer isso?
Ou eu sou médium, beijem a minha mão,
nos meus pés. Cara, não é. Você simplesmente tem a capacidade de perceber. É como ver melhor, um pouco melhor do que a média, ou ouvir melhor do que um pouco melhor do que a média. Tá? Então, mas sempre é média, então sempre vai existir alguém melhor do que você naquilo.
Tem que servir ao mundo espiritual, acho que essa palavra é servir.
Servir. Então, o que você faz com essa ferramenta? Você pode ter uma ferramenta, você pode ser um médium de psicografia, fantástica que você faz com aquilo. Né?
Uhum.
Então, você é um médium ostensivo, você recebe ser de luz, você recebe caboclo, você é preto, velho, você recebe. Tá, o que você faz com aquilo? Então, você explora as pessoas, você tem uma conduta não muito ética, o que você faz com aquilo? Você foi confiado aquilo. Foi confiado aquela ferramenta.
Esse é o canal.
Né? O canal. É um martelo. Você recebeu um martelo. Você vai fazer o quê? Você vai construir uma casa ou vai quebrar as paredes? Né?
Uhum.
E para você, o que é mediunidade? Né? Escreva para a gente aqui, para você, o que é mediunidade. Então, as melhores respostas a gente vai falar no próximo vídeo.
E comenta também sobre o que a gente falou, se vocês concordam, discordam, tem mais algum ponto a ser tocado. Mediunidade tem uma gama de coisas também para falar. Eu acho importante, antes da gente encerrar, Bernardo, falar de uma coisa que é muito séria. Por exemplo, você falou sobre cura mediúnica. Eu acho que o médium sério, ele trabalha junto com, ele soma. Então, vou lhe curar, mas você não precisa mais procurar seu médico, eu acho perigoso.
Não. Aí eu concordo.
Mas acho que dá pra gente conversar com outro programa sobre tipos de mediunidade.
Dá outro programa. A gente podia fazer outro programa.
Vamos intercalar, a gente faz algum outro sobre outro tema, depois a gente volta esse tema para se aprofundar mais, pode ser?
Pode, tá marcado. Nos reconectamos?
Nos reconectamos.
Até a próxima, não esqueça de curtir o canal, não esqueça de se inscrever aqui, compartilhe. Então, se você quiser ver a qualquer lugar, a qualquer hora do nosso podcast também, então está nas principais plataformas de streaming. Não esqueça também do nosso programa na TVC, canal 5.1, HD TV Ceará, afiliada à TV Cultura. Valeu!
Até a próxima reconexão, pessoal.